3, 64, cadeia 2. 1, anedotas picantes. Sei que uma história puxa outra, mas como já disse, você foi rápido demais. Não só da prisão até a sua saída do país, mas também em relação à própria prisão. Essa história que você estava me contando há pouco, por exemplo, antes da gente começar a gravar, como é que foi? Você tem razão. Essa é uma história importante em termos políticos e também afetivos. Montaram célebre farsa com o prefeito Pelópidas. Pediram que ele fizesse uma declaração pública apoiando o golpe e ele se recusou. Pois bem, logo após saiu uma nota oficial do 4º Exército afirmando, entre outras coisas, que o Pelópidas traíra a boa vontade humana e cristã do coronel. É lógico que assumiu uma posição de solidariedade completa ao Pelópidas, que estava na minha cela. Mas o Pelópidas ficou tão irritado com aquele testemunho terrível do coronel que começou a passar mal. Adoeceu de raiva legítima, e eu tive que intervir energicamente junto ao oficial do dia, mas sem que esse energicamente significasse arrogância. O fato é que o Pelópidas não estava bem e eu pedi que o oficial do dia trouxesse um médico do exército ou médico civil para atendê-lo. O tenente, no entanto, hesitou e eu me lembro que o responsabilizei pelo que acontecesse. Disse que se houvesse qualquer coisa com o engenheiro Pelópidas, ele seria responsável e que, não importasse quando, mas em qualquer dia em que houvesse oportunidade neste país, eu o responsabilizaria pelo que acontecesse naquele momento com a saúde do professor Pelópidas. Ele acabou trazendo um médico, mas ficou com tanta raiva de mim que foi manifestar sua ira ao coronel. Daí, por causa disso tudo, fui punido. Decidiram então me mudar de cela e me puseram num quarto maior com 25 presos, onde a gente dormia quase um batendo no outro. Pelópidas também foi. Fui rebaixado de posto. Desse lugar, bem pior, dois dias depois fui transferido para tal cela. A solitária? É, mas na outra ainda. Estávamos um dia, bem no começo da tarde, sem saber o que fazer os 25. Entre nós havia um companheiro, pastor protestante, homem muito sério e corajoso, e um outro mais jovem que fora aluno meu quando menino, o Miguel Dália, e que tinha sido delegado de polícia do governo Arraes e estava preso. Todos os que estavam nessa cela eram presos políticos? Eram, todos presos políticos. O Miguel me reconheceu como seu antigo professor e me disse que estava muito preocupado com o estado de espírito do pastor protestante. Disse que não havia quem o tirasse daquele estado de reflexão absoluta, que ele estava totalmente mergulhado em si mesmo o dia todo. Ninguém conseguia fazê-lo rir ou conversar. Aí o Miguel me apresentou sua ideia de como arrancar o pastor daquele torpor e silêncio. Abrir aspas. Vamos contar anedotas picantes para ele. Fechar aspas. Abrir aspas. Por que não? Não custa tentar. Fechar aspas. Comentei. Então o Miguel se aproximou do pastor e começou. Numa tarde, ele conseguiu fazer o pastor sorrir. E de sorrir, ele acabou rindo. E ao rir, acabou por começar a viver de novo. Saiu de dentro de si mesmo e começou a se comunicar mais. 2. O golpe do banho morno, para ver o Julião. Foi quando eu estava nessa sala maior que uma noite fui levado por um jovem oficial para encontrar o Julião. O das Ligas Camponesas? Exato! Eu me lembro que um jovem oficial chegou junto a mim na grade e me perguntou baixinho se eu gostaria de encontrar o Francisco Julião. Claro que eu gostaria, disse. E ele me falou que o Julião estava trancado ali, exatamente na tal cela solitária que eu experimentei uns 2 ou 3 dias depois. E você já o conhecia pessoalmente? Claro, claro que já conheci o Julião pessoalmente. Já tinha tido umas tantas conversas com ele, ele como deputado federal e eu na direção do Plano Nacional de Alfabetização de Adultos. Então o tenente me disse, abrir aspas, olha, vou fazer o seguinte, saio daqui e você chama o sargento da guarda e diz a ele que quer tomar um banho morno. Para tomar o banho morno, você tem que passar pela cela onde está o Julião. Aí eu vou lá, tiro o Julião de dentro e vocês se encontram um segundo, fechar aspas. O tenente se afastou e eu comecei a gritar para o sargento da guarda, que ficou muito irritado. Veja você, o sargento, homem do povo, parece que era mais submetido à ideologia dominante e devia ver em mim um sujeito diabólico. Veio com muita raiva até mim e perguntou o que eu queria. Falei que queria tomar um banho morno e ele disse, abrir aspas, não tem esse negócio de banho morno aqui, isso tá muito fácil, fechar aspas. E eu disse, abrir aspas, não tem esse negócio de fácil ou difícil, se você não tem autorização para me permitir tomar um banho morno, chame o tenente, o oficial de dia, e se o senhor não chamar, eu chamo, fechar aspas. Aí ele se viu obrigado a chamar o tenente, que era justamente o que o tenente queria. Ele veio, perguntou o que eu queria, falei e ele mandou o sargento abrir a porta e disse, abrir aspas, pode deixar que eu levo o professor, fechar aspas. O sargento fez continência e obedeceu. Saí pelo corredor do quartel e aí se deu um fato interessante. Eu tinha que passar pela enfermaria. Lá havia 2 soldados doentes e eu os cumprimentei 2 vezes, mas eles não me responderam. E o tenente, em voz baixa, abrir aspas, professor, não insista, porque se eles responderem ao cumprimento do senhor, vou ser obrigado a puni-los, fechar aspas. Essa era a ordem do coronel. Soldado não cumprimenta preso. Veja você, do ponto de vista dessa mentalidade de direita, altamente reacionária, nós éramos os diabos, inimigos invasores. Na melhor das hipóteses, éramos comunistas comedores de gente. O espírito da coisa era esse, de uma raiva necessária contra nós. E isso era incutido nos soldados. Eles não podiam nos cumprimentar. E o tenente, superior deles, caso os visse me cumprimentando, obrigatoriamente deveria puni-los. Pois bem, o tenente seguiu na frente e abriu a solitária de onde tirou o Julião. A expressão é bem essa, entre aspas, tirou, porque era um buraco de 1,70 m por 60 centímetros. Foi dentro dessa cela terrível que o Julião escreveu Até quarta, Isabela, pé de página 11. Esse livro, antes publicado em espanhol, acaba de ser publicado pela editora Vozes, Petrópolis, 1986. Um livro que era uma carta à filhinha dele, que ainda não tinha podido ver. Toda a semana se dizia a ele que na próxima quarta-feira ele veria a filha. Conseguiu folhas de papel e escreveu um livro lindo, Nós nos abraçamos silenciosamente, um momento de muita emoção para ambos. Depois desse abraço quase silencioso, nós nos reencontramos no México, nós dois no exílio. Obviamente, agradeci ao tenente, o mesmo que já assumira uma posição maravilhosa no caso do Pelópidas, e também o mesmo que na minha saída do quartel me trouxe sem muitos cuidados um exemplar do livro de Guimarães Rosa e me pediu para que eu fizesse uma dedicatória, mesmo sendo um livro que não era meu. Você pode imaginar com que honra, com que emoção eu fiz essa dedicatória ao jovem oficial. Fiquei assim entre misteriosamente confundido e feliz. De um lado, homenageava um jovem oficial do Exército que assumia uma posição de solidariedade não apenas comigo, mas também com outros presos políticos e que demonstrava uma indiscutível coragem. Por outro lado, homenageava um dos maiores livros deste país, que jamais poderia ser meu. E dizia ao tenente, abrir aspas, não é melhor que o senhor não tenha o meu nome nesse livro? Fechar aspas. E ele, abrir aspas, professor, se eu não tivesse a coragem de pelo menos ter o seu nome nesse livro, preferiria desistir de ser. Fechar aspas. Isso foi em 1964. Paulo, à medida que você vai falando, eu sinto perfeitamente, quase de forma visual, quanto a memória funciona como uma espécie de labirinto. A gente entra por um caminho, descobre outros e outros. Mas nesse labirinto eu gostaria de não deixar o caminho daquela história que você estava me contando antes de fazermos este capítulo. Vou voltar a ela agora. A escolha da cela? Exato. Você tem razão. A memória nos vai levando de um fato a outro e sempre fica ainda algo escondido. 2 dias depois dessa minha conversa com o Julião, eu estava no início da tarde com outros companheiros quando se abre o portão e entra um debochado araque, como se dizia no Recife, um policial de carreira. Não falo de debochado araque com arrogância. Eu não me acho, como intelectual, superior ao araque. Só acho que a minha tarefa é melhor do que a do araque, mas não como gente. Pois bem, ele entrou zombeteiramente e disse, abrir aspas, quem é Paulo Freire aqui? Fechar aspas. Eu, bem comportado, me levantei e disse, entre aspas, presente. E ele, abrir aspas, gosto de ver preso bem comportado, eficiente. Pegue sua trouxa, você vai embora, fechar aspas. Para qualquer preso, essa notícia sempre era uma interrogação muito grande. Você nunca sabia de fato para onde ia. Tanto podia ser para casa como para outro lugar. Desaparecer, enfim. Acabei saindo com a minha mochila. Havia um jipe lá fora com mais 2 presos, um deles depois virou um grande reacionário. 3. O mais velho e o mais novo, um close de mãos se procurando. Foi aí que partimos para a experiência do quartel na praia, em Olinda. Um jovem tenente, os tenentes são sempre jovens, a não ser quando entram nas Forças Armadas como soldados. E 2 soldados armados nos levaram então para a célebre cela de 1,70 m de comprimento por uns 80 centímetros de largura. Pelo menos o pé direito era bom? É, um pé direito colonial. Eles nos levaram então para 2 corredores na parede que eram 2 celas. Uma delas ficava mais próxima a um janelão de ferro, sempre aberto, e obviamente tinha uma ventilação constante. Tudo indicava, então, que esta cela mais próxima ao janelão era menos mortal. A outra, um pouco mais distante, não era tão boa. Ou melhor, a primeira era menos ruim que essa outra. O tenente mandou abrir o portão com uma chave que devia ter uns 10 centímetros. Parecia faroeste americano. E me mandou entrar na cela pior. O outro preso, mais jovem, devia ter uns 22 anos, me olhou e disse para ficar na dele. E eu, que já tinha 42, observei. Abrir aspas. Sei que você é mais moço do que eu, mas também não sou tão velho. Fechar aspas. E ele. Eu sei que não é, mas acho que eu devo ficar no lugar pior. Fechar aspas. O tenente então aceitou a sugestão e me pôs na menos ruim. Fecharam os dois portões e aí o moço da sua cela, não nos víamos, só nos ouvíamos, me propôs que a gente fizesse um jogo, uma brincadeira. Topei e propus que a gente pensasse em voz alta em pessoas conhecidas que caberiam ou não dentro daquelas celas. E começamos. Ele era um jovem universitário e eu professor, de modo que tínhamos pessoas comuns para citar. Eu dava um nome, ele puxava outro, e assim fomos passando os professores da universidade, cujo tamanho a gente sabia que dava ou não lá dentro. Eu me lembro que citei o Ariano Suassuna, o meu grande amigo Suassuna. Seria inviável naquela cela. Por quê? Sobraria, não? O Ariano é bem mais alto do que eu. Eu tenho 1,70 m e tomava todo o comprimento da cela. Gritei então, Ariano Suassuna! E o cara morria de rir. Depois gritei, Paulo Rosas! Um psicólogo pernambucano, grande amigo meu e de Elza. Abrir aspas. Esse dá, fechar aspas, se divertia o estudante. O Paulo Rosas é pequenininho, baixinho. Mas num determinado momento, e é aí que eu me pergunto, como você já perguntou, até onde tudo isso que eu conto tem a ver com a pedagogia? Eu acho que tem. Há uma pedagogia no comportamento, na maneira de interpretar os fatos, no respeito à história, não é? Um determinado momento, era dia de visita, uma pessoa amiga do meu vizinho nos viu entrando quando ela passava para visitar um parente e viu que nós éramos conduzidos para aquelas celas. A tal pessoa já devia conhecer a geografia do quartel, em função dos amigos e parentes, e estava trazendo um frango assado. Já imaginou o que é um frango assado para um preso? Pois bem, depois de conversar com o parente, essa pessoa, de acordo com o moço, disse o que tinha visto entrar numa cela péssima. Propôs que o frango fosse dividido pelo meio e conseguiu com um soldado que a metade fosse entregue para ele. Ainda estava quentinho. O estudante e eu estávamos mortos de fome, mas ele recebeu a metade e disse, abrir aspas, professor, hoje temos um almoço maravilhoso. Uma amiga me mandou a metade de um frango e vou parti-lo para nós, fechar aspas, e me passou uma parte pelas grades. Só víamos nossas mãos no ar, os rostos não, de modo que até hoje me lembro do movimento inquieto da mão dele, um movimento solidário e amoroso. Enquanto eu comia o meu pedaço de frango, me lembrava do momento anterior, dramático e profundamente estético. Mãos que se procuravam no ar para se transferir um pedaço fundamental de vida na perna assada de uma galinha. E pensei que, se fosse cinegrafista, um dia inventaria uma situação dessa só para fazer um close das mãos se procurando. Comemos sem dizer palavra e depois voltamos a conversar e continuamos a nossa brincadeira do grande e do pequeno que caberiam ou não na cela.